Rádio Tupi e a Rádio Tamoio apresentam... O Pessoal da Velha Guarda. Um programa para oferecer músicas do Brasil de ontem e de hoje em arranjos especiais de Pixinguinha para a orquestra exclusiva do Pessoal da Velha Guarda. Polcas, xotes, valsas, modinhas, choros, enfim, as músicas tradicionais das serenatas aqui aparecerão tocadas também por um legítimo grupo de chorões, formado de bombardinos, flautas, violões, saxofones, cavaquinhos e entoadas por autênticos seresteiros.
Pudesse esta paixão na dor cristalizar.
Também aqui vocês terão a flauta de Benedito Lacerda em diálogos harmônicos com o tréfico saxofone de Pixinguinha. Tudo isso ouvintes, comandado pela mais alta patente do rádio. Conduzidos pelas mais belas melodias do passado, guiados por Almirante e o pessoal da Velha Guarda, aqui vamos nós para mais uma deliciosa excursão naqueles tempos que não voltam mais. Tão deliciosos quanto esta excursão, repetem os que apreciam uma boa bebida. São os vinhos Único, legítima glória da indústria vinícola nacional. Únicos na marca, únicos no sabor, únicos na qualidade. Vinhos Único, a refeição, completam a sua alimentação. Outro produto único na marca, no sabor e na qualidade é o Champanhe Mônaco, de fermentação natural, fabricado com uvas brancas selecionadas. Champanhe Mônaco, o príncipe dos champanhes.
Boa noite, ouvinte de todo o Brasil. Boa noite, amigos da tradição e das boas coisas do nosso passado, especialmente da música, que é o que apresenta esse pessoal da Velha Guarda. Ao iniciarmos esta audição, queremos um minuto para fazer um pequeno comentário sobre um hábito mau que põe em xeque nossa atual música popular, deixando a impressão de que ela é inferior à de outras terras. É o seguinte, costumam os fanáticos pela música estrangeira comparar a nossa produção com a de outras terras, baseando-se no que aqui aparece gravado em discos. Esquecem-se, porém, de que nós recebemos, digamos, mais ou menos 50 discos de fora cada mês. Esses 50 são o que existe de melhor pelo mundo afora. São a nata de perto, talvez, de 1000 discos editados no estrangeiro e que não vêm todos para cá. Para cá só nos mandam o que lá consideram melhor, não só como música, mas também como gravação, como técnica e como qualidade sonora. Pelo nosso lado aqui, as três fábricas que aqui existem apresentam também cada mês uns 50 discos de música brasileira. Ora, esses 50 são o total de coisas boas e de coisas ruins. A rigor, e nem podia deixar de ser, hein? Só umas 4, 5, 6 ou 8 no máximo gravações estariam em condições de ser comparadas àquelas 50 boas estrangeiras que nos chegam cada mês. Essa aqui é a lógica. Se nós aqui recebêssemos de fora todos aqueles 1000 discos que lá se imprimem, vocês viriam quanta porcaria também existe por lá, por esses países, onde muitos pensam que tudo é perfeito. Mas o que acontece é isto. Comparam aqueles 50 discos brasileiros, dos quais nós mesmos sabemos que só 5, 6 ou 8 se podem prestar a confrontos, com os 50 excelentes que nos chegam da estranja. Ora, assim como diz a anedota, não há bicho que resista. Mais benevolência, exagerados fanáticos da música de fora, mais amor às coisas de sua própria terra, olhando com olhos mais patrióticos para o que nós aqui produzimos. Tomem umas aulas de brasilidade com esses bambas como Pixinguinha. Como Benedito Lacerda com seu regional. O Raul de Barros com o grupo do Chorão. E a orquestra toda do pessoal da Velha Guarda. Vamos iniciar a audição de hoje com um dos mais curiosos choros de Pixinguinha. Trata-se de uma música com obrigações destacadas para todos os elementos que participam de sua execução. E como sua execução está confiada ao Benedito na flauta, ao Pixinguinha no saxofone, ao Dino e Meira nos violões, ao Canhoto no cavaquinho, ao Gilson no pandeiro e ao Pedro no ganzá, isso equivale a dizer que todos vão ter muito trabalho nesse choro. Ele é, portanto, bom para a abertura de um programa como este, porque vai servir para desenferrujar os dedos de todos esses bambas. Apreciem as misérias que todos vão ter que fazer nesse notável choro que se chama... Sofres porque queres. Há 50 anos atrás, uma morte trágica ocorrida no antigo arsenal de guerra enchia de consternação esta cidade. Estávamos a 5 de novembro de 1897. Era presidente da República, Prudente de Moraes, e seu ministro da guerra, o Marechal Carlos Machado Bittencourt. Naquele dia, ia o presidente fazer uma visita de inspeção a tropas que chegavam da Bahia. Quando desembarcava do Escaler no arsenal de guerra, de volta de sua missão, ao se encaminhar para o seu carro, repentinamente o soldado Marcelino Bispo de Melo avança apontando-lhe uma arma. Prudente de Moraes desviou o corpo, ao mesmo tempo que com o chapéu alto fazia um movimento instintivo para afastar o cano da arma. Pessoas que acompanhavam o presidente avançaram para o agressor, que não pôde logo ser dominado tal a ferocidade de que estava possuído. Depois de lutar encarniçadamente, em certo instante, sorrateiramente sacou de uma faca e golpeou aqueles que o tentavam subjugar. O Marechal Bittencourt, o coronel Mendes de Moraes e os alferes Mendes de Faria e Oscar de Oliveira. Só o ministro da guerra foi ferido mortalmente. Socorrido logo, não resistiu, porém, aos golpes e morreu um instante depois. Foi sentidíssima sua morte. E como naquele tempo, todos os acontecimentos que impressionavam o carioca acabavam infalivelmente registrados por uma cantiga qualquer, o assassinato do Marechal Bittencourt não fugiu à regra. O palhaço negro Eduardo das Neves cantou o doloroso acontecimento numa composição que marcou época. Os versos descrevem a cena trágica e dão uma ideia do que foi o pesar de toda a gente. Ouçam.
Cinco de novembro, a data fatal em que se deu a morte desse marechal. O Brasil pranteia, brado o mundo inteiro, chora o bravo exército pelo audaz guerreiro. Thank you. não sente em seu coração a profunda mágoa de toda a nação. Esse golpe fero, o golpe fatal que prostrou por terra nosso marechal. Dar meus pêsames como brasileiro ao valente exército, ao Brasil inteiro, a família em prantos queiro receber pela nobre vítima, filha do dever. Oh, que quadro triste, tão comovedor, a pobre viúva a soluçar de dor. Os filhinhos choram já na orfandade, e um pai extremoso na cruel saudade.
Ei, ei, oh, ei, espera aí, calma. Ora, essa? Que pressa é essa? Calma, João. Vocês estão tocando sem esperar que eu anuncie o que vai, senhor. Espera um pouco. Eu sei que vocês estão com vontade de aparecer, pessoal da Velha Guarda. Espere, mas calma. Mas é fácil, ouvintes, a gente compreender por que é que vocês aí estão atacando assim a música que tem nas estantes. E os ouvintes, quando souberem, vão de compreender também. É que a música que a orquestra tem para tocar é de tal modo animada, tão saborosa como melodia e como ritmo, que aqui os professores da orquestra ficam aflitos enquanto não transportam para os seus instrumentos, vivas e movimentadas, as notas que ali estão imobilizadas nas pausas. Mas calma, calma, porque os ouvintes precisam ser avisados do que vem por aí. Assim eles poderão apreciar melhor a execução de vocês todos, olha essa. A orquestra do pessoal da Velha Guarda quer mostrar a vocês, ouvintes, como é que se toca um legítimo maxixe brasileiro. Escolheu para esta exibição uma gostosíssima peça de Paulino do Sacramento, o maxixe que se denomina Bebê, cuja terceira parte, numa violenta baixaria confiada aos trombones, há de fazer com que vocês sintam vontade de cair no fandango. Querem ver? Ouça!
Thank you.
Eis aí o estribilho famoso de uma famosa canção brasileira. Poucos serão aqueles que no Brasil não conheçam a melodia e os versos bucólicos da linda canção chamada O Pinhal. O grupo de chorões do pessoal da Velha Guarda escolheu para hoje essa notável canção de música de Armando Percival e versos da poetisa Maria da Cunha. Canção que foi coqueluche durante muito tempo, tem andado esquecida, apesar do que ela representa para o nosso populário. Confiados em que todos os brasileiros devem conhecer a tradicional cantiga, seus versos foram distribuídos pelo auditório para que todos aqui cantem o pequeno estribilho que se segue a cada estrofe. Ouçam, pois, e cantem o Pinhal.
Recendendo aroma e graça, a aurora sorrindo passa, vem do banho matinal. E compondo os véus dourados, torce os cabelos molhados nas clareiras do pinhal. Alcance os ramos de ouro e rubi. O pinhal canta, moço feliz. Cantar. E os pinheiros mais antigos curvam-se para os amigos num dolente ramalhar. O pinhal geme, geme de dor ante o machado. Sob o açoite de fantástico tropel, que os medos de almas penadas vagueiam sob as ramadas no seu padário cruel. O pinhal sonha no encantamento.
Vive nos dias de hoje, Nesse regime fácil de encanamentos que levam água a domicílio, não pode imaginar o que era essa cidade no tempo em que a provisão do precioso líquido era feita por meio de aguadeiros que percorriam as ruas, transportando carrinhos, dentro dos quais iam vasilhas, pipas, barricas e tudo mais que se prestasse ao abastecimento da água. Aqui e ali, pela cidade, nas bicas, nas fontes, nas nascentes, uma multidão formigava constantemente, recolhendo a água que ia, às vezes, ser entregue nos pontos mais longínquos a compradores que possuíam a assinatura daquele indispensável serviço. Havia, então, organizações completas para o fornecimento de água a domicílio e, dentre elas, ficou célebre e durou até relativamente há pouco tempo a que empresava a venda da água da chácara do Vintém, que era situada no fim da rua Aguiar, perto do Largo da Segunda-feira. A água daquela chácara era posta à venda pelas ruas em carroças que, a partir de janeiro de 1876, traziam nas pipas que transportavam um dístico negro sobre um fundo branco onde se lia Água do Vintém. Magalhães Correia, em seu notável livro Terra Carioca, Fontes e Chafarizes, registra o boato que corria sobre tal água e que dizia que o líquido vinha menos da chácara do que das bicas e fontes públicas da cidade. Os aguadeiros, para se fazerem anunciar, usavam o grito de Vai Água, que na sua prosódia lusitana soava como Vai Água. Vai Água. Grito que até hoje perdura entre o pessoal do Corpo de Bombeiros, simplificado somente para Ia Ia, que é lançado no quartel, mal soa o alarme de incêndio. A água da chácara do Vintém foi coisa popularíssima nessa cidade e certamente acabaria completamente esquecida se não fossem as crônicas dos historiadores e se não fosse a música popular. Sim, ouvintes, a música popular. E é como prova do valor histórico da música popular brasileira que eu venho apresentar a vocês aquela que fixou esse curioso aspecto da vida carioca dos velhos tempos. Chiquinha Gonzaga, registrando o aparecimento e a popularidade da água da chácara do Vintém, compôs um tango brasileiro que dedicou àquele importante serviço. Chama-se o tango Água do Vintém e é isso que vocês irão apreciar agora num curioso arranjo de pixinguinha para a orquestra da velha guarda. Aqui está de novo ao nosso lado, figurando na velha guarda, o grande Jacó. Diversas vezes Jacó já esteve aqui entre nós, ou para atender o nosso desejo, ou para atender o de vocês, ouvintes. Dessa vez ele aqui está porque vocês novamente o exigem. E quanta alegria isso nos dá, porque assim nós não temos que gastar os nossos argumentos para fazer com que ele saia da sua quietude para nos vir aturar aqui. Nesses últimos tempos, recebemos um bom número de pedidos por carta, por telefone, por telegrama, ameaçando-nos, sim, ouvintes, ameaçando-nos com a perda daqueles ouvintes se não trouxéssemos aqui o Jacó para que ele executasse um novo choro de sua autoria e que acabará fazendo tanto ou mais sucesso do que esse buliçoso treme-treme que ele começou a tocar aí. Chama-se o novo choro Remeleixo. E aqui vai ser apresentado pelo autor, aparteado pela flauta de Benedito e pelo saxofone de Pixinguinha. O nome Remeleixo, ele o tirou dos gestos que viu umas pessoas fazendo numa das primeiras vezes que tocou o choro em público. É que ninguém pode ficar insensível, ninguém pode deixar de fazer remeleixos ouvindo este remeleixo do Jacó. E aqui se despede por hoje o pessoal da Velha Guarda, que conta com a participação especial de Benedito Lacerda e seu regional, e de Pixinguinha. Na audição de hoje vocês tiveram os arranjos especiais de Pixinguinha para a orquestra do pessoal da Velha Guarda, os números de bosta do grupo de Chorões, que conta com o Bombardino de Raul, os acompanhamentos do regional de Benedito Lacerda. Os cantores foram Roberto Silva e Moraes Neto, o locutor Carlos Frias, Na próxima quarta-feira, às 21 horas, aqui estará novamente o pessoal da velha guarda.
E novamente oferecido pelo Champagne Mônaco da Organização dos Vinhos Único.